Boa tarde. Está ouvindo a ser sentado na mesa? Não pode?
Mas não pode, não gostou.
Não vejo impedimento.
Não, é isso.
É, para estas reuniões. Falta o CDS e o PCP. Bem, como isto é uma reunião de trabalho, eu convido os assessores que se pretenderem a se posicionarem ao lado dos deputados. Está bem? Não vejo impedimento. Boa tarde a todos os senhores deputados, coordenadores. Estamos aqui de acordo com aquilo que deliberámos ontem sobre a priorização das audições que iremos ouvir. Temos aqui um sapinho em sala. e até à data recebemos apenas aqui uma proposta da Cláudia Chega, do Grupo Parlamentar do Chega. Não sei se... Eu convidava, se calhar, a Cláudia para usar a palavra e explicar aquilo que enviou aos senhores deputados e depois queria ouvir um a um para ver se chegamos aqui rapidamente a um entendimento. Cláudia, por favor, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. A ideia foi fazer aqui um exercício para estabelecer prioridades e, em função depois dessas prioridades, identificar as que podíamos pôr para as grelhas curtas e as que podíamos fazer por escrito. E a priorização teve em conta, no primeiro nível, portanto, aquelas como classificadas de mais emergentes, vá. Eu não quis colocar emergentes para não colocar aqui nada qualitativo, porque todas as entidades têm a sua importância, e então classifiquei por nível 1, nível 2. Seria, no fundo, aquelas pessoas e aquelas entidades que estão no terreno e que levaram o embate de toda a tragédia que aconteceu, e também foram as pessoas que lançaram as denúncias, no fundo. Depois passaríamos para um nível 2, que teria a ver com a gestão que faz a supervisão dos serviços. Portanto, no fundo era confrontar as hierarquias do topo com as falhas operacionais e distinguir aquilo que foi um erro de uma falha que pode ser estrutural. Depois, no nível 3, teríamos as áreas críticas, nomeadamente os meios e a proteção civil, no sentido de conseguir isolar a complexidade técnica e contratual, por exemplo, dos helicópteros e bombeiros, para conseguirmos fazer aqui depois uma análise rigorosa da legalidade e segurança. Passaríamos depois para um quarto nível, em que nos focaríamos em recolher dados técnicos, dos recursos humanos, da informática, das várias regiões, no fundo para preencher depois aqui um pouco as lacunas que identificarmos e que, através destas entidades, as lacunas sobre, no que respeita ao funcionamento do sistema. Depois daríamos voz às vítimas, as que quisessem naturalmente. Eu até lá coloquei duas que foram aquelas que enviaram e-mail, portanto, que mostraram vontade de estar presencialmente. As outras convidaríamos a fazer por escrito. Também tive aqui algumas dúvidas se isso seria o mais adequado, mas podemos discuti-lo. No nível 6, então, ficaria ao Governo para, depois de toda a informação recolhida, conseguirmos confrontar os decisores políticos com os factos que tivermos recolhido com as audições anteriores. Portanto, no fundo, era assim. Depois, no que diz respeito às grelhas curtas, tentamos identificar aqui entidades que têm já, portanto, vão partilhar connosco dados, relatórios e que, portanto, precisamos depois de esclarecer apenas algumas dúvidas. Portanto, basicamente foi este o exercício. Obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Mais algum deputado quer usar da palavra? Mário Amorim Lopes, faça favor.
Muito obrigado, senhor presidente. Também, senhor deputado Miguel Guimarães, por ceder a palavra. Nós fizemos um exercício parecido, não chegamos ainda a submeter, porque queríamos cruzar com aquilo que o Chega fez também, para perceber onde é que eles se cruzam. Que foi criar aqui grandes grupos, no fundo, grupos que permitam fazer aqui uma análise de dentro para fora. Ou seja, olharmos para a estrutura dentro do INEM, e perceber o seu funcionamento diário do dia-a-dia, com as suas estruturas intermédias, dirigentes intermédios, perceber, enfim, as suas falhas e atrasos com que têm de lidar no dia-a-dia, depois as estruturas mais operacionais, que interagem com o INEM, diretamente ou indiretamente, as corporações de bombeiros, mas também os que estão lá dentro, nos CODUs, os TEPs, etc. As ordens profissionais, que no fundo representam uma visão mais institucional, mas que representam esses grupos. Depois, um outro grupo seria inspeção e regulação. Portanto, as entidades que têm como incumbência fazer esse trabalho de auditoria e de fiscalização. Depois, os parceiros do sistema de saúde, que temos aqui uns quantos também convocados, e depois, finalmente, a tutela política. Eu acho que algumas destas áreas, eu confesso que ainda não tive tempo para fazer o cruzamento das duas, porque a proposta de chegas hoje de manhã. Eu creio que alguma destas áreas se sobrepõe, mas, no fundo, o objetivo seria começar de dentro para fora, com uma visão mais operacional do dia-a-dia do INEM, e depois ir subindo a cadeia até chegarmos à tutela política, e, portanto, deixar a tutela política no final. Eu creio que há aqui uma sobreposição com aquilo que é a proposta de Chega, portanto acho que conseguiremos convergir. Ainda hoje enviaremos também a nossa proposta, mas portanto seria essa a proposta. Obrigado.
Muito bem, mas nós hoje temos de sair daqui pelo menos com as primeiras, está bem? Para podermos agendar para dia 17 e 18? Se... Dezembro? Não?
Só querem trabalhar em janeiro?
Não. Posso, Sr. Presidente, sobre isso. Nós ainda não temos toda a informação que foi requerida. O INEM, em particular, ainda não enviou toda a informação que foi requerida. E alguma da informação, não quero dizer que foi sonegada, mas pelo menos incompleta está. Ou se não está incompleta, temos um problema sério. E, portanto, se aquela é toda a única informação que existe. E, portanto, para evitar começarmos já os prazos, aí depois temos de pedir prorrogações, talvez faça mais sentido aguardarmos pelo envio total de toda a informação e darmos o pontapé de saída logo em janeiro já com toda a informação.
Senhor Deputado Miguel Guimarães, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento, obviamente, os senhores e os senhores deputados e os respectivos assessores que aqui estão. Exatamente, os assessores todos, não é? E a senhora Presidente. É assim, vão lá ver, nós tivemos a ver isto ontem de forma mais ou menos aturada aquilo que, na nossa opinião, devia ser feito nesta Comissão Parlamentar de Inquérito relativamente às audições. Tivemos o cuidado de estar a analisar a lista toda, selecionando um bocado aquilo que são as entidades versus individualidades para a audição presencial, segundo a grelha completa, sendo que a grelha completa, ainda há bocado comentei isso com o seu deputado Mário Amorim Lopes, é uma grelha maior do que aquilo que pode parecer olhando para ela, porque implica perguntas e depois respostas, não é? Mas selecionamos aqueles que seriam para a grelha completa, aqueles que seriam para uma grelha mais curta, a chamada segunda grelha, não é? E audições que eventualmente possam não ser necessárias. Ah, e também aquelas pessoas que poderiam responder por escrito, porque há aqui várias que, dada a relevância, não precisam, se calhar, de ficar presencialmente, e responder por escrito também nos dá algum tempo. E existiam aqui alguns casos de audições que, eventualmente, podem não ser necessárias, porque já são de entidades que estão apresentadas, por exemplo, pelo Presidente, mas que nós assinalamos também. Depois, relativamente à forma como deve ser conduzida estas audições, achamos que, tal como disse a Iniciativa Liberal, nós temos que perceber exatamente o que é que aconteceu no INEM entre 2019 e 2025. Foi isto que as senhoras e os senhores deputados votaram na Assembleia da República na proposta que foi apresentada da criação da CPI para o INEM. E, portanto, a ordem cronológica é muito importante, isto é, é evidente que eu esqueci-me de dizer isto no início, já devia ter dito, eu estive a olhar para a proposta de Chega, mas não consegui ainda ver de forma mais aturada, porque só há pouco é que reparei que a proposta tinha sido enviada e, portanto, pareceu-me que é uma proposta interessante, mas terei que analisar melhor para perceber o fundo. Depois, obviamente, que temos que tocar aqueles quatro pontos essenciais que a Iniciativa Liberal fez aprovar, que é a questão de como se chegou a esta situação desde 2019 até agora, a questão dos saldos de gerência e a questão do concurso público internacional e, obviamente, a questão da greve. E, portanto, em termos globais da forma como deve ser seguido este inquérito, nós propunhamos que, em primeiro lugar, fosse se entendesse aquilo que foi a relação das diferentes tutelas, depois a transferência de saldos de gerência para o INEM, ou não, depois o concurso público internacional e terminámos, obviamente, na greve, que é o acontecimento mais recente, e é aquele que está, enfim, que teve provavelmente mais impacto. E, portanto, é um bocado isto. Nós temos, enfim, fizemos um trabalho sobre isto, ele está ainda um bocadinho incompleto, mas eu estou em condições de hoje poder enviar para todos os senhores deputados.
Senhor deputado, repita só a primeira fase que tem identificada antes dos saldos de gerência.
A relação das diferentes tutelas, a transferência de saldos de gerência,
tutelas, okay. O concurso internacional e a greve, muito bem. Portanto,
concurso público internacional e a greve.
Portanto, seria uma cronologia ditada por temas, basicamente. Íamos ouvir as entidades de acordo com estes quatro âmbitos.
Sim, vá. Estamos a analisar o INEM desde 2019 até 2025. É isso. É importante nós sabermos hoje aquilo que aconteceu ontem, não é? E, portanto, senão estamos a andar para trás e para a frente. E é mais difícil.
Muito obrigada, Sr. Deputado. A Sra. Deputada Sofia Andrade, por favor.
Muito obrigada. Boa tarde aos senhores e aos senhores deputados. Nós temos aqui uma proposta que, entretanto, poderemos fazer chegar. Grosso modo, estamos mais ou menos em sintonia com aquilo que já foi dito, até pelo Chega. Entendemos é que, em alguns grupos, houve ali uma divisão, ou seja, em termos práticos, por exemplo, quando iríamos ouvir os presidentes do INEM, eles eram alocados em grupos diferentes e achamos, quando ouvimos a tutela, que devem ser ouvidas em bloco. E, portanto, no nosso entendimento, achamos que devemos... a proposta que também fazemos chegar, achamos importante começar por ouvir as presidências do INEM, desde a atual até a mais antiga, ouvir outros intervenientes, como o enfermeiro-diretor do INEM, o presidente do sindicato e a Comissão de Trabalho do INEM, para perceber como é que foi feita a gestão, quer do INEM, quer também da greve. Ouvirmos também, de seguida, o gabinete de coordenação dos CODUS, ouvir o SNS, a IGAS, o IGF, também os parceiros, como foram aqui mencionados, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, passando pelo assunto dos helicópteros, e deixando para o final a CSS, o Ministério da Saúde e o próprio Governo. Sendo certo que a parte dos representantes não se coloca aqui, porque, enfim, eles serão convidados, não sabemos se irão aceitar ou não vir cá. E relativamente aos depoimentos por escrito, nós entendemos que há um vasto conjunto de entidades que, como tem a tutela que vem cá prestar esclarecimentos, porventura podem ser a estas entidades pedidos esclarecimentos por escrito. E quero com isto dizer quem? A Direção Regional do INEM de Lisboa e Valdotejo, do Algarve, portanto, todas essas sub-regiões, julgo que podem fazer essa intervenção por escrito, mesmo o Departamento de Gestão Financeira do INEM, dos Recursos Humanos, portanto, todas essas subdivisões entendemos que podem ser prestados depoimentos por escrito, até como a Comissão Nacional do Trauma, mas temos aqui toda esta listagem e que iremos indicar. Sendo certo que a nossa proposta é começar precisamente pela direção do INEM, presidentes do INEM, do atual até ao mais...
Eu questionava aqui os restantes grupos parlamentares se concordam para sairmos daqui já, pelo menos, com quatro ou cinco entidades para serem ouvidas, se concordam com esta proposta do Partido Socialista, que vai também de encontro à proposta do Chega. Portanto, falta-me ouvir os restantes grupos parlamentares se concordam que... considerando já todas as vossas propostas mais específicas, se podemos partir já hoje para audições, as primeiras 4, 5 audições, a começar pelos presidentes e direções do INEM. Eu gostava de ouvi-los.
Então, que ontem alertei os serviços, porque nós tínhamos requerido a audição ao Vítor Almeida, que estaria numa outra qualidade que não neste bloco de presidentes do INEMA, mas que gostaríamos que integrasse esta...
Nesse bloco, portanto, aquele Vítor Almeida que não se quer... Está registado, senhora deputada. Algum dos senhores deputados pretende usar da palavra sobre esta matéria? Paulo, força.
Obrigado. Cumprimento todos. À partida, parece-nos que aquele princípio que a Iniciativa Liberal tinha exposto, no fundo, de começarmos por olhar para a área mais operacional, ou seja, para quem esteve no terreno, e depois irmos, no fundo, subindo a cadeia e chegar, no fim, eventualmente aos presidentes do INEM e à tutela política, talvez fizesse mais sentido, porque nos vai, no fundo, permitir perceber o que é que aconteceu no terreno e depois questionar, no fundo, quem esteve a tomar as decisões, porque é que tomou aquelas decisões. Isto é sempre um exercício difícil, porque há aqui também várias temáticas que também poderia fazer sentido, no fundo, agrupar, não é? Nós temos a questão da greve, que é uma questão por si, e que, se calhar, algumas audições faria sentido fazer temporalmente agregadas. A questão dos helicópteros, a mesma coisa. Enfim, depois há algumas questões que são um bocadinho mais transversais, como avaliar a questão da gestão, incluindo a financeira, de um ponto de vista mais transversal. Como sugestão de primeiras audições, nós começámos precisamente por ouvir a Comissão de Trabalhadores e o Sindicato dos TEPs, por exemplo, no fundo, seguindo esta lógica. Mas, enfim, também não nos opomos que se comece por ouvir os presidentes do INEM, alertando que isso pode implicar que eles tenham que ser ouvidos duas vezes. Quando foi na outra CPI na qual eu participei, nós começámos logo por ouvir um dos principais intervenientes, que depois teve que voltar a ser chamado no fim do processo, no fundo, para nós também podermos confrontar com o que disse inicialmente e depois com o que viemos a saber durante o processo e com o fim. Que também é possível, só que com tantas audições, se calhar deveríamos tentar fazer o mínimo de repetições possíveis, porque senão vai ser muito difícil. Depois, relativamente às audições que nós pedimos, eu tenho aqui, enfim, estive já a fazer a separação de quais é que me parece que possam ser por escrito e quais presenciais, sendo que também posso acrescentar a questão das grelhas, a grelha completa ou a grelha mais simples. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Paula Santos, faça favor.
Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento todos. Eu creio que fazia sentido começar-se por ouvir as diversas estruturas representativas dos trabalhadores. Comissão de Trabalhadores, sindicatos, ordens, um primeiro grupo. Eu creio que se conseguirmos evitar, por exemplo, esta questão agora que o deputado Paulo Moaes colocava, que eu acho que também se deveria de evitar, ou seja, que alguma entidade ou alguma pessoa tenha que vir mais do que uma vez. Eu acho que não faz sentido. E acho que faz sentido, por exemplo, os presidentes do INEM poderem, se calhar, ser lá mais para a frente, eu diria que até quase das últimas audições, imediatamente antes dos membros do Governo, pois entrávamos para o patamar de membros do Governo, ex-membros e atuais membros, creio que há várias propostas de audições nesse sentido. Por isso, sugeríamos primeiro que fosse todas as entidades que tivessem a ver com comissões de trabalhadores, associações, sindicatos, e eu incluía aqui, é de natureza diferente, mas incluía aqui também a Ordem. Depois temos aquele conjunto de entidades, a Liga dos Bombeiros, Cruz Vermelha, colocava esse conjunto a seguir. Creio que ainda antes dos presidentes das estruturas da administração pública, por assim dizer, como há várias solicitações de responsáveis de departamentos, talvez antes e depois, então, os vários presidentes do INEM e depois os membros do Governo, colocava... A nossa sugestão era neste sentido. Eu creio que assim se evitava que houvesse houvesse quem viesse cá mais uma vez, e permitiria ter até um conjunto de elementos depois para confrontar os responsáveis, vá, ou seja, íamos, de certa forma, permita uma expressão mais ligeira, mas íamos subindo em termos de responsabilidades na administração e depois no governo. Por fim, era a sugestão.
Senhora
que
deputada, e o grupo das vítimas, onde é que colocaria?
A questão das vítimas, eu gostaria de colocar uma outra questão, se bem compreendi. Na última reunião que participámos, ao que eu estive presente, a sensação com que fiquei era que os representantes das vítimas não seriam chamados, a não ser que os próprios manifestassem interesse em vir. E eu, pelo menos, foi a sensação com que fiquei, foi esta a decisão. Não sei se houve essa manifestação de interesse, se houve dois. Colocaria no início, ou seja, no início não tinha que ser logo os primeiros, mas... por exemplo, a seguir aos... Não sei se a seguir aos presidentes do INEM eu punha antes.
Senhora deputado Miguel Guimarães, faça favor.
Obrigado. Deixe-me dizer que eu genericamente estou de acordo com o que acabou de ser dito pela minha colega deputada e os deputados anteriores, porque de facto nós devemos começar por ouvir as instituições, enfim, que representam as pessoas, onde se inclui também as ordens. As ordens não representam diretamente naqui, mas acabam por representar os profissionais, os médicos, os enfermeiros, etc. No que diz respeito realmente aos presidentes do INEM e aqueles que contam mais, entre aspas, não é? É o Sérgio Dias Janeiro e o Luís Meira, não é? Porque foram eles que foram presidentes do INEM entre 2019 e 2025. Enfim, o atual presidente do INEM também será ouvido, com certeza, mas na altura não era. E, portanto, eu acho que esta proposta que se está a fazer é interessante. Mas eu queria salientar esta questão, que por acaso também me deixou um bocado incomodado, porque a nossa posição na primeira reunião que tivemos sobre a questão dos familiares das vítimas foi muito clara. Aqui nesta comissão, e portanto aparecem aqui uma série de familiares de vítimas, mas que não pediram para ser ouvidas, e o que nós na altura concluímos é que se alguém pedisse para ser ouvido, era ouvido, e que eu saiba também, e tenho vindo às reuniões todas, só dois, portanto os outros são todos para retirar. Não era só para realçar este aspecto, que eu também achei estranho, mas enfim, isto faz parte aqui da avaliação que a gente fez também, não é? São duas. São as que estão a verde.
Senhora deputada Cláudia Estevão, faça favor.
Nós também concordamos que, num primeiro nível, poderíamos ouvir as entidades representativas dos trabalhadores. E depois aquilo que eu sugiro é que se vá conversando também aqui um pouco passo a passo. Se calhar seria importante que cada grupo estabelecesse níveis. O que é que considera que devem ser ouvidos primeiro, segundo, terceiro, quarto? E depois, se os serviços pudessem fazer convergir numa tabela todas estas classificações, não dá? Se não conseguirem, eu também posso fazer essa junção e para depois, olhando para a tabela, conseguirmos de uma forma mais rápida fazer aqui o que é que o incidente fica logo decidido, o que não é que o incidente é mais fácil debatermos só esses assuntos.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Mário Amorim Lopes.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu creio que neste momento já estamos todos de acordo. Vamos começar então pelos trabalhadores, pelos seus representantes. Só uma pequena nuance em relação ao que os senhores deputados Paulo Moacha e Paulo Santos disseram, que é, obviamente que os STEPs aqui são fundamentais, a Comissão de Trabalhadores é fundamental, porque são os trabalhadores que estão internalizados no INEM, mas os maiores prestadores do INEM não estão, são os bombeiros. E, portanto, os bombeiros e a Cruz Vermelha eu incluiria neste lote inicial, porque são muito importantes também, e os enfermeiros também, e os médicos também, obviamente. Incluiria nesse lote inicial. De entidades a serem ouvidas.
Pronto, já estamos aqui a conseguir alguns frutos desta reunião. Já lhe passo a palavra. Não se esqueçam que também vou-vos fazer a pergunta de se este lote querem grelha curta ou longa. Vão pensando nisso, que eu agora vou passar a palavra à deputada Sofia Andrade. Faça favor.
Muito obrigada. Sim, aliás, era o segundo grupo de pessoas que tínhamos indicado, portanto, não nos opomos a começar pela Comissão de Trabalhadores, pelos sindicatos técnicos, pelos parceiros, que me parece importante. A minha questão prende-se precisamente com as ordens, porque eventualmente a sugestão que iríamos apresentar é que pudessem ser pedidos de depoimentos escritos, porque virem as ordens dos médicos, as ordens dos enfermeiros e depois os sindicatos, parece-me que poderia ser pedido por escrito.
Senhores coordenadores, estão todos... o Mário não está agora, mas está aqui a assessora. Estão todos de acordo que as ordens profissionais sejam... as ordens profissionais sejam pedidos, pareceres por escrito, pareceres não, perguntas por escrito. Não, ordens. Sindicatos é outra. Vamos fechar aqui por. Senhoras deputadas, vamos então. Senhora deputada. Vamos tentar não haver conversa, que é para a ata poder ficar o mais clara possível. Vamos tentar, então, fechar trabalhadores, ou grupos de trabalhadores, sindicatos e bombeiros, ordens profissionais. Relativamente aos trabalhadores, eu gostava de vos ouvir se querem.
Trabalhadores,
bombeiros,
Cruz Vermelha
e ordens.
Enfermeiros.
E enfermeiros. Sindicatos, pronto. Então, mas espera lá. Senhora Paula Santos, faça favor.
Quando nós colocávamos trabalhadores, não vemos mal que possamos começar pelos técnicos de emergência pré-hospitalar. Mas estávamos a incluir todos, não é? Os técnicos, os enfermeiros, os médicos, estávamos a incluir todos.
Senhor deputado Miguel Guimarães.
Muito obrigado, Senhora Presidente. Eu que lhe ia dizer é assim, eu acho que nós vamos ter que lhe enviar esta questão de quem é que pode ser ouvido, enfim, entre aspas, por escrito, não é? Pode responder por escrito às perguntas que forem colocadas. Quem é que é ouvido de forma presencial completa, com a grelha 1, com a grelha principal, e quem é que é ouvido de forma presencial com uma grelha mais curta, uma segunda grelha. Porque, claro que nós podemos dizer que eu estou de acordo, por exemplo, que as ordens possam responder por escrito, por exemplo, mas que os sindicatos, por exemplo, venham cá presencialmente, senão era estarmos aqui a colocá-los numa situação difícil. E, portanto, mas acho que nós, esta parte agora, nós vamos ter que fazer, consensualizar e... Agora, se me permite a sugestão, Sr. Presidente, o que tem que ter agora é quatro pessoas ou quatro entidades para convocar já para janeiro, não é? Eu penso que esse é o objetivo e depois nós podemos...
Para as primeiras reuniões de 7 e 8.
O senhor deputado chega há pouco. Podemos enviar as nossas propostas todas, tentar juntar as propostas e arranjar aqui um consenso para isto. Mas para já interessa ter alguns nomes, não interessa ter já os nomes todos. É só isso que eu queria dar esta nota.
É precisamente isso que estamos aqui a tentar fazer. É sairmos daqui hoje com o primeiro lote fechado e... acertada a forma, ou seja, se vão ser ouvidos por escrito ou presencialmente e se, caso sejam ouvidos presencialmente, qual é a grelha a adotar. Portanto, mais algum senhor deputado que quer usar a palavra? Senhora deputada Sofia Andrade?
Sim, só uma questão, ok? Começaremos pelos trabalhadores. Contudo, aquela questão que eu perguntei há bocadinho, quando temos todas aquelas direções regionais, são também trabalhadores do INEM, se estes aí podem ser retirados desta primeira lote de serem ouvidos e serem questionados por escrito? Pode ser por escrito.
Eu acho que isso deve vir mais para o final, não? Não, essa parte não precisa ficar fechada já. Se nós hoje conseguirmos sair daqui com os nomes das entidades que vamos ouvir dia 7 e 8, é ótimo. Até lá, só vos peço que entre coordenadores informalmente reúnam e acertem uma grelha destas, mas com o consensual, portanto, com os níveis de prioridade e o tipo de audição, se é curta, se é longa ou se é presencial ou não presencial.
ou começa antes, não sei se querem começar antes.
Ora bem, então vamos começar.
Digam um número.
Portanto, 97, Rui Gonçalves, coordenador da Comissão de Trabalhadores do INEM desde 2015. Estão todos de acordo que seja no primeiro grupo a ser ouvido? Portanto, nós chegámos aqui a um consenso de que o primeiro grupo a ser ouvido seriam grupos representativos das profissões. E agora estamos aqui a tentar deixar os serviços já com a informação consensual para eles poderem fazer o trabalho, enquanto nós vamos terminando, nós, coordenadores, vocês, coordenadores, vão terminando esse consenso total, está bem? Pronto. E então, há aqui estávamos a questionar, portanto, temos aqui várias linhas que dizem respeito a trabalhadores. Eu, se calhar, começaria aqui pela linha 97, que é o Rui Gonçalves, que foi coordenador da Comissão de Trabalhadores do INEM desde 2025. E ainda é.
E 15.
Desde 2015. Peço desculpa, não tenho os óculos.
O 98 são a mesma entidade, certo?
O 97 e o 98 acaba por ser a mesma entidade, não é? E já fechávamos aqui, já arriscávamos aqui uma linha. Está bem? Pronto, agora... Temos mais sindicatos, temos 96. Sindicato dos Técnicos de Pré-Emergência Hospitalar.
Na verdade, Sr. Presidente, se fosse possível, começaria por aí.
Pronto, vão ficar os dois no mesmo dia.
Certo, mas eventualmente para dar aqui...
E depois logo se vê qual é que é primeiro e qual é que é o segundo. Okay. Entendem que devem ser os técnicos primeiro.
Ok, certo.
É porque, pronto... São técnicos de emergência para o hospital.
Agora, depois quando eu estava ausente, foi também discutida a questão de ser por escrito os sindicatos, correto?
Ainda não está fechado.
Ainda não está fechado.
Só as ordens profissionais.
As ordens profissionais nós não pomos. Em relação aos conselhos regionais, temos dúvidas, porque creio que foram a coordenação regional, as coordenações regionais do INEM, que foram responsáveis por fazer a convocatória para os serviços mínimos da greve. E por esse motivo achamos que deve ser presencial.
Sim, senhora. Senhor deputado, obrigada. Vamos começar com Rui Lázaro e no mesmo dia Rui Gonçalves. Estão todos de acordo? Podemos fechar? Rui Lázaro, Rui Gonçalves, portanto...
Grelha quê?
Grelha longa? Então já não podem ser os dois no mesmo dia, ou podem?
Podem.
Dependem se vocês abdicarem daquela ronda infinita.
Não, podemos começar.
Sim, sim. Por isso é que vamos aqui tentar mais, não é?
Mas este fica para dia 7 às 5?
Vamos tentar. Podem não ter...
Com esta influência, eu diria que sim. Esta às 5?
Sim, mas eu...
Sim,
mas à partida ainda temos aqui bastantes dias até dia 7, não é? Acho que com esta antecedência eles conseguem, certamente, há maior... possibilidade de poderem estar presentes. Portanto, Rui Lázaro, Rui Gonçalves, de seguida, o que é que a senhora deputada Cláudia Estevão?
Estamos aqui a colocar um sindicato, não é? Grelha longa. Isso significará que todos os sindicatos serão ouvidos nos mesmos moldes, não é?
Não tem de ser
assim. Pode ser, depende. Estes são sindicatos importantes, não é?
Sim, mas depois temos os enfermeiros e os médicos, não é? Não sei se há mais sindicatos.
Mas são os que vêm. São estes.
Que são todos.
Sim, se nós estivermos a pensar no INEM, a sua deputada tem toda a razão.
Eu também acho.
Se só naquela greve dos mortos.
Senhor deputado, não quer ligar o micro?
Só para dar esta nota, quer dizer, se não estamos aqui.
Acho que tem que ser igual. Aqui o critério. Nós temos aqui três grupos, peço desculpa.
Senhor deputado Miguel Guimarães, pretende usar da palavra ou não?
Sim, posso usar da palavra, é assim, repare, nós relativamente a esta questão, e por isso é que fazer isto às vezes à pressa, não é?
Não foi feita
à pressa.
Não é o
melhor, desculpe lá, mas tenho que dizer isto. Que é assim, é óbvio que os técnicos de emergência pré-hospitalar, nomeadamente o Rui Lázaro, tiveram um papel importante naquela história da greve, e da sequência das mortes que terão acontecido. E, portanto, é óbvio que é uma pessoa ao vivo com mais realce numa situação especial. Agora, numa situação global daquilo relativamente ao INEM, quer dizer, a importância dos técnicos de emergência para o hospitalar não é maior do que a dos enfermeiros, ou que a dos médicos, ou do que as outras pessoas todas que lá trabalham, nomeadamente as que asseguram o INEM em diferentes níveis de atuação no país. E, portanto, ou seguimos isto que estava a dizer a senhora deputada, que é, são ouvidos todos de forma presencial e completa, ou temos que ter aqui uma distinção, mas tem que ser num contexto já diferente dos representantes dos trabalhadores, porque como representantes dos trabalhadores, teoricamente, terão todos os mesmos direitos, com a exceção, enfim, que já foi devidamente dita, das ordens profissionais podem ser ouvidas de facto por escrito, porque a relação com os trabalhadores é um bocado diferente. Mesmo assim, podem, enfim, dizer que também gostavam de ser ouvidos presencialmente.
Senhores deputados, deixem-me só dizer aqui uma coisa. Nós temos, por exemplo, Sindicato Independente da Administração Pública e de Entidades com Fins Públicos, Federação Nacional dos Médicos, Sindicato dos Pilotos, de certeza que não têm todos a mesma preponderância que os técnicos de emergência pré-hospitalar e que os trabalhadores do INEM, não é? Portanto, eu não vejo nenhuma... Não têm que ser todas iguais. E de certeza que não se vão sentir menorizados pelo facto de... Exatamente. Portanto, eu acho que se me deixarem aqui terminar o raciocínio, senhoras deputadas, isso depois vai ser difícil fazer em ato. Ai, não há. Ah, pronto. Então já deviam ter avisado.
Eu estava aqui. Só existir alguma dúvida.
Pronto. É que eu pensava que estavam a fazer ata, por isso é que estava aqui aflita com as vossas conversas. Mas pronto, então eu vou sugerir o seguinte: Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar e Sindicato do INEM. Presidente do Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar e coordenador da Comissão de Trabalhadores do INEM, Grelha Longa. Estão todos de acordo?
Sim. Quem é isso? A Comissão de Trabalhadores e sindicatos?
96, linha 96 e linha 97. Pronto. Depois temos Comissão de Trabalhadores. Ah, é mesmo. Esta é para... A linha 98 é para sair. Pronto. Tá? É uma repetição. Depois temos as federações. Temos aqui Sindicato Independente dos Médicos, Sindicato dos Enfermeiros e Associação Sindical dos Enfermeiros. Ainda temos aqui o Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar e o... Pois é. Pois. É isso. É o 106 e 107.
Mas o Chega pediu o vice-presidente.
Pediu.
O Chega pediu o vice-presidente. Foi aprovado.
Não, mas temos que perceber porquê. Porque o sindicato é representado pelo presidente.
Não podemos, pois, nós não temos aqui o... Então vamos deixar esta a linha 106 para discussão quando tiver cá o coordenador, o Pedro Frazão, que foi ele que chamou. Sim, ele deve ter algum motivo e pode fundamental e nós não temos conhecimento.
Foi aprovado, foi isso, chamar o vice-presidente. Foi o presidente e o vice-presidente. E por isso é que ele está neste quarto.
Onde é que está aqui o presidente? Onde é que está aqui a presidência? Portanto, isto aqui é a presidência. A linha 107 supostamente será a presidência.
O sindicato dos técnicos Rui Lázaro. Depois também foi aprovado vice-presidente do sindicato dos técnicos.
Doutor Rui Cruz. Rui Lázaro e Rui Cruz.
Os senhores deputados aprovaram.
Eu peço desculpa outra vez de intervir, senhora presidente. Mas quer dizer, só um é que representa o sindicato.
Mas ele está a pedir a pessoa.
Está bem, quer dizer. Então, agora imagino que nós vamos pedir cada instituição para vir cá, sete. Cada um de nós escolhe uma pessoa para vir cá.
É assim, há um que representa o sindicato.
Está bem, mas isso é uma discussão. E está aprovado, portanto tem que ser ouvido.
Não, porque nós já tínhamos cortado aqui, por exemplo. Quer dizer, está aprovado, não, mas nós estivemos a fazer aqui a.
Isto são dois pedidos que convergem. Estes dois pedidos não convergem, portanto não são repetições. Pronto. Mas vamos tirar essa dúvida quando estiver cá o autor deste requerimento, está bem? É, mas não está cá o coordenador, está fora. E nós não temos conhecimento. Podemos estar em falha com alguma informação, certo? Pronto. Agora, voltando aqui ao meu papel de presidente, vamos então propor de seguida, portanto, já temos dois, pelo menos seis, vamos sair daqui com seis, está bem? É possível? Conseguimos? Portanto...
Fazemos dois ou um em cada dia?
Depende, já têm que responder. Se é grelha longa, se calhar é melhor. Um dia.
Não, podemos ouvir de seguida as tais três associações do... também são propostas pelos técnicos, se ficava bom todo fechado.
Mas estes dois primeiros estão para a grelha longa, portanto são três mais três, 6 horas. Três horas ou mais.
3 horas se falarem todos.
Se falarem
todos.
Mas, Sr. Presidente, não sei que eram estes dois seguidos, porque podia ser uma longa e uma curta.
Sim. Há duas hipóteses. Ou passamos estes para grelhas curtas e fazemos os dois no mesmo dia, ou fazemos em dias separados. Deputada Sofia, força. Vamos lá aqui. A deputada Sofia Andrade quer usar a palavra.
O que eu ia sugerir, para além destes dois, nós temos três associações, a ANTEM, a ANTEP e o Presidente da Sociedade Sim. Portuguesa de Emergência Pré-Hospitalar. Na minha opinião, estes três podiam ser grelhas curtas. Então, como estes dois senhores que queremos ouvir já são grelhas longas, ouvíamos um num dia e outro no outro, e destas três dividíamos dois para cada dia, porque são as grelhas curtas.
Muito bem, e uma semana só para trabalhadores? Não vai chegar.
Não.
Mas sim, a primeira semana focávamos neste. 7 e 8.
Isto é o que temos no regulamento, nada nos impede de reunir outros dias.
Pode, senhor deputado. Está a falar tão baixinho que não sei se todos ouvem. Portanto, está-me a dizer que o Rui Gonçalves seria grelha curta. Estão todos de acordo? Sim. É verdade. O tempo de resposta não. Muito bem, estão todos de acordo? Então vamos fechar. Senhor deputado Mário Amorim,
desculpa, senhora Vossa Excelência, nós estamos de acordo com o princípio, mas com a exceção, aliás, tenho dito, de facto, com a exceção daqui do Rui Gonçalves, porque a Comissão de Trabalhadores do INEM é quem conhece verdadeiramente o INEM. E, portanto, enfim, outros conheceram também, mas senhor este deputado, em particular parece que
preponderante. Mas ele tem o tempo todo que quiser, nós é que temos um tempo mais reduzido para as questões.
Claro, mas isso limita, obviamente, depois aquilo que podemos perguntar e ouvir como resposta, não é?
Pronto, então não temos consenso.
Não, temos consenso em relação a todos os outros.
Este então fazemos
particular,
assim,
este em particular,
vamos ouvir
acho que é uma grelha longa.
No primeiro dia o Rui Lázaro e colocamos mais duas grelhas curtas, que são 2 horas. Mais uma? Não querem pôr mais duas?
3 audições no mesmo dia?
Pronto. Vocês não querem fechar isto dentro do prazo. Curta, é isso? Querem tipificar assim as reuniões? Então,
Sim.
E depois é isso. E depois é isso. Depois os outros estão à espera.
É verdade, é. Sim, sim, sim. Pronto, então é assim, temos 7 e 8 fechado, ambos 7 e 8 fechado, dia 7, Rui Lázaro, grelha longa, dia 8, Rui Gonçalves, grelha longa. E vocês vão fazer o trabalhinho de casa, que é para fecharmos tudo o resto, para entregarmos aos serviços uma grelhazinha destas, consensual, está bem? Mas têm que reunir. Ou ele, façam o que entenderem. Fala, força. A senhora deputada fala.
Foi decidido?
Não.
Queria colocar o seguinte. Foi decidido na conferência de líderes não haver plenários na semana imediatamente anterior às eleições para
presidenciais.
E aquilo que eu queria solicitar 16. É que nessa semana a nossa comissão também não reunisse.
Penso que há um consenso alargado sobre isso. A suspensão, não é?
Isso. Quanto mais cedo, melhor.
Isso mesmo. Ou seja, a suspensão dos trabalhos. Muito obrigado. A suspensão dos trabalhos, esse ponto é importante, não é? Precisamos de fazer essa reunião para suspender os trabalhos e também renovar o pedido para o envio da documentação, que o INEM ainda não nos fez chegar. Portanto, eu creio que isso pode sair da mesa, creio, não é? Ou se é um ofício do Presidente da Assembleia da República?
Senhores deputados, então é assim. Na próxima reunião, que será para a semana, vamos deliberar sobre esse requerimento, a suspensão dos trabalhos e...
São dois requerimentos?
O pedido de insistência e o relatório da CPI e CTI e espero que vocês já nos tragam essa grelha. Está bem, mas não vão ser os serviços que vão fazer a compatibilização. É o Chega? Pronto.
Comprometeu-se.
Tudo bem. Então pronto. Está fechado? Para a semana reunimos para deliberar? Força.
Portanto, era que, tal como disseram, estabeleceram grandes grupos, não é? E a ordem porque querem os grandes grupos. Depois enviam, colocamos tudo numa tabela, para podermos então depois consensualizar, conforme as opções de todos. Nós recebemos e colocamos na tabela, não tem problema. Pois é só discuti-la.
Senhor Mário Amorim?
Não, era só para então confirmar a metodologia. Nós podemos, cada um dos grupos parlamentares pode fazer, é enviar a sua lista agora, a sua shortlist, com os 5, 10 entidades. Exatamente. E depois colocamos tudo numa tabela e vemos quais são aquelas entidades que aparecem repetidamente. E aquelas que tiverem mais, que estiverem mais sobrepostas na shortlist, avançam. Creio que é uma metodologia relativamente simples e que gera algum consenso. Se estiverem de acordo.
É assim, vocês querem fazer uma reuniãozinha destas todas as semanas ou querem depois fechar isto? Como é que querem fazer? Nós temos que ser mais produtivos, senão não saímos daqui. Entreguem todos uma proposta global, se faz favor. Está bem? Podem ser discutidas e depois, mas... Está bem? Sim. Os grandes grupos. Trabalhadores, ligas, vítimas, presidentes, depois administrações regionais e governo e tutelas. Está bem, mas isso também vem na vossa proposta. Está bem? Senhores deputados, nessa proposta que enviarem a quem for fazer a compilação, indiquem também presencial, não presencial, grelha curta, grelha longa. Está bem? Pronto.
Está encerrada.